Seguimos com o nosso esporte em discussão, esse programa de informação. É de informação.
Conta aí, vai,
Dudu! Não. Parabéns aí no Catar, hein?
É isso. É que o Vamp tem informações.
Ele é bom em Catar, né?
Tem informações de bastidores nessa.
Ô, Dudu, se você for fazer o que você faz aqui no Brasil no Catar, lá dá os caras chicotados.
Para com isso. Olha, atenção.
Já morei lá, naquele lado.
Pessoal, aqui, nós vamos falar do Corinthians e Palmeiras. E também do Santos, estreando no Campeonato Brasileiro, e também o São Paulo, do professor Fernando Diniz. E a torcida agora apaga tudo, e já há torcedores do São Paulo. Ei, São Paulo, eu vim aqui só para te ver. É muito legal. O que eu quero dizer é que alguém, só para responder o que estão perguntando aqui, agora que a coisa vai começar, alguém segura o Flamengo, Vamp, começa com você, porque o Flamengo, além de ter continuado com jogadores importantes, bons jogadores, trouxe um técnico que tem uma grife, professor Domenech, tem uma grife, quer dizer, chega já com aquela bagagem de ter trabalhado com o Guardiola tanto tempo, enfim, era o que o Flamengo queria, foi buscar um treinador estrangeiro, fez uma avaliação antes de contratar. Alguém segura o Flamengo ou as coisas não serão iguais neste ano?
As coisas não serão iguais, né, nesse Campeonato Brasileiro que vem de novo, né, professor? A gente viu isso, Palmeiras de 2018, era o time de 2019 a ser batido, né, Bruno?
Começou muito bem, antes, né, da parada.
Aí
da
depois
Copa,
todo mundo perseguiu o Palmeiras não foi, o Flamengo foi campeão. 2020 todo mundo vai ter um olho diferente do que foi a temporada passada, mas é o time a ser batido mesmo. E eu vejo ainda Grêmio, Inter, Palmeiras, Corinthians, São Paulo dificultando nos jogos, que não é mata-mata, você pode segurar empate, que nem o Flamengo ano passado. O São Paulo foi lá com o Diniz, conseguiu empate.
Verdade.
Na estreia do Diniz.
O Atlético Paranaense também segura alguns jogos. Mas isso segura pra todo mundo, né? Pra quando segurar o Flamengo, os outros também tem que ganhar. Coisa que também não ganha. Então é um grande time a ser batido nessa temporada.
Será o mesmo Flamengo, Flávio?
Olha, Vanderlei, o Flamengo tá fazendo tudo certinho, mas nem sempre dá certo, né? Vamos sentir um pouquinho. O Domenech é diferente. É Domenech.
O correto é Domenech.
Porque ele é catalão.
Agora, Domenech. Como você é íntimo, Domenech. É Domi, né?
Domi.
Você é íntimo.
Domenech...
Você gostou da chegada dele? Como foi a chegada dele? Falava torcida.
O Mauro Betti ia, mas aí ele viu que não.
Não, mas você viu que é chegada, botaram chapéu.
Uma coisa horrorosa.
Aí você falou que
ele só não foi embora pelo outro lado porque não tinha avião. Um horror.
Como foi? Ele chegou?
O cara chega às 5 da manhã.
Desembarcou.
Aí tem um bando lá fedorento gritando pelo amor de Deus.
Demonstração de carinho.
Pelo amor de Deus.
Rio de Janeiro é mais bonito que Paris. Já falei isso aqui pra vocês. Do que Londres. Que Madrid, do que Barcelona, Rio de Janeiro. Como é o nome do aeroporto do Rio que ele desembarcou?
Tom Jobim.
Olha só, mais bonito do que quem canta lá é Júlio Iglesias.
Lá
é quem é espanhol? Não sei nenhum espanhol que canta.
Ah, não,
Júlio Iglesias
tem gente boa lá.
Tem?
Porra, Plácido Domingo.
Mas não é que nem o Tom Jobim.
Você falou cantor.
Os cantores, olha os cantores. É, Tom Jobim reunia com. Quem é da turma do Tom Jobim?
Vinícius.
Você quer comparar esses dois com aqueles caras lá? O nosso é muito melhor. Olha o desembarque do aeroporto, Tom Jobim. Os caras lá usam, lá na Espanha tem aquele negócio que tinha, antes tinha, né, de tourada, né? Que os caras botavam aquele chapéu, né?
Não, na Espanha tem os toureiros.
Os toureiros não usam aquele chapéu?
Isso.
O cara chega no Rio de Janeiro, a gente bota aquele chapéu do Mengão aqui, ó. Açafrá.
Você concorda? Ele só não foi embora porque, tipo, mas ele queria ir embora. Ele falou, pô, adiê, pelo amor de Deus, tá louco.
Bruno.
Olha, eu acho que se o Flamengo ele fica a dúvida por uma troca de treinador, né? Que, assim, a troca não é necessariamente que vai piorar, pode até melhorar, mas é uma troca. Então a gente tem que ver no campo se o time vai manter o nível, se vai melhorar, se vai piorar. Eu acho que se o Flamengo seguisse com o Jorge Jesus, no campeonato por pontos corridos, dificilmente alguém ia conseguir competir com eles de igual para igual. Mas, numa troca, o time pode ter problema, pode ter uma queda. Aí, eu acho que um segundo escalão vem ali com os dois gaúchos, acho os dois times bons, o Inter e o Grêmio. O Atlético Mineiro é uma interrogação, mas pelo técnico que tem, pelos reforços que tem...
Tá na final do Mineiro, né?
Tem uma expectativa aí pra ver o que, que vai ser. Não dá pra ter certeza, porque o São Paulo chegou agora e os jogadores, vários chegaram agora também. Os de São Paulo, eles precisam dar uma melhorada. Acho que até não só nesse pós-parada. Antes também, ninguém tava jogando muito. Teve um momento ou outro do São Paulo, um momento ou outro do Palmeiras. Corinthians tava muito mal, voltou melhor. O Santos não jogou nada o ano inteiro. Então, se algum paulista quiser, de fato... ser um desafiante do Flamengo, vai ter que jogar mais bola. Vai ter que. Nenhum deles esse ano conseguiu jogar bem. Acho que o Palmeiras é o mais indicado a fazer isso, mas vai ter que jogar mais.
O professor, só esqueci de falar também na relação da chegada dele, que esqueci que ele trabalhava com quem? Com Alaba, Lewandowski, né? Thiago Alcântara.
Sim.
Neuer.
É. Trabalhou no City também, com o De Bruyne, com
De Bruyne, tudo. Lá ele vai ter Gabigol. Felipe Rafinha, Luiz. Felipe Luiz.
Bruno Henrique.
O Arão.
Rafinha é parceirão.
Gesso.
Rafinha é parceirão dele.
Você acha que ele vai abandonar?
Ah, esse time é muito bom, mano. Esse time
subir no complexo da Maré, dar um rolê na Rocinha é diferente,
professor. Ah, isso é verdade. É
diferente. Vai querer ficar. Vai querer ficar, olha bem. Morar lá em Manchester, né? Manchester cidade. Manchester frio.
É feio.
8 da manhã, parece meia-noite.
Não, Manchester é feio.
Mas
Manchester,
ele foi... vai lá no complexo da Maré, vê aquele
Barcelona,
perto do Tojobi ali, ele sobe a Rocinha, vê tudo.
Ele frequenta Ibiza, tem essas coisas.
Lá não tem e Barcelona? Lugar. Barcelona é fraco? Não?
Depois ele trabalha.
Rio de Janeiro é mais bonito que isso tudo.
Depois
aí,
ele
tudo
trabalhou junto. Em Nova York também, né? No time.
Também é fraco, no é ruim, City.
Nova York. Nova York, andar naquela quinta avenida, nona avenida.
É ruim, é fraco.
Xanatal, vai lá, sabe lá, comer um feijão lá em Madureira. Lá em Madureira.
Macaé.
Sabe o que é jogar em Bangu 3 horas da tarde? É que acabou o horário de verão. Eu queria que ele jogasse em Bangu.
Onde ele tava amarrando.
Eu queria que ele jogasse, porque acabou o horário de verão, né? Acabou, né? Jogar em Bangu 3 horas da tarde, que é 2. Você vê lá a temperatura ambiente.
É muito este bom. Calma, de volta já. Este é o nosso esporte.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Vamos falar do derby Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians, decisão do Campeonato Paulista amanhã. O jogo começa às 16h30. Nós vamos começar a conversar com você, com toda a equipe de esporte da PAN, a partir das 15h30, com todo o nosso timaço, com o Nilson, com toda a nossa equipe, para a decisão do Campeonato Paulista amanhã. Flávio, é amanhã a decisão. Eu acho que as coisas, se o futebol não foi bom nesse primeiro jogo, é verdade, não foi mesmo, mas agora tem que ganhar o jogo. Vamos ter um vencedor, esse é o saboroso. Que pode acontecer durante o tempo normal ou até nas penalidades. Quero ouvi-lo.
Ah, vai para pênalti. Eu acho que eles não têm coragem de jogar futebol. Primeiro que não é lá essas coisas, mas não tem coragem de jogar. Não acredito que ninguém ouse nada.
Você vai morder.
Aliás, o Vampeta tá feliz, porque ele queria. Esse é o Corinthians, né? Quando o Thiago quis fazer alguma coisa diferente, tem que ser. Agora sentiu o Corinthians, essa porcaria.
Faz alguma coisa diferente que não tá na final.
É, então, e tá na final com essa porcaria. Você azar deu, você vai ter que ver.
O quê?
Como você viu outro jogo.
Eu vi Tombense e Tombense e.
Caldense.
Como é o nome?
Caldense.
E Caldense, você não para pra ver um espetáculo desse.
Ah, claro que não. Então você azar deu que você vai ter que ver. Você espera essa porcaria do jogo, eles fazem. Os dois times têm medo, um tem medo do outro. Eles não estão
perto. Mas não pode mudar amanhã?
Não, não vai mudar. Eles correm. Por que mudaria? O medo continua. Eu falei em 10 chutes a gol. Vocês falaram que deu 5? Eu acho que deu 3.
Primeiro tempo foi bom.
Não terá 5 chutes a gol.
Flávio, primeiro tempo foi bom. Segundo foi ruim.
Não terá 5?
Não, a gol não. Nada.
Eu gostei, professor.
Só nos pênaltis. É medo. Agora, num acidente, um ou outro pode fazer um gol. E aí o outro fica recuado, esse que fizer o gol vai ficar recuado, tentando jogar no contra-ataque e o outro tentando bater. Então pode acidentalmente uma bola parada, um lance ou outro, sair um gol. Mas a tendência vai ter que ser acidente. Uma bola parada, um frango, uma falha, o que é improvável com os dois goleiros que os dois times têm. Então eles vão ficar lá, um com medo do outro, se sair um gol acidentalmente, esse que fizer o gol vai ficar todo fechado, o outro vai tentar atacar, mas vai ter dificuldade. E aí fica nisso, é um a zerinho chorado pra um ou pra outro, mas eu acho que o mais natural é outro 0-0 decidindo os pênaltis.
E o Vamp?
Professor, os campeões estaduais são apaixonados, né? Por exemplo, lá na Bahia, o Vitória conseguiu ser eliminado pelo Doce Mel. Aí a final é Bahia e Atlético de Alagoinhas.
Que joga o Magno Alves lá.
Magno Alves, magnado 44 anos. A maior artilheira de atividade do mundo. Foi 0-0 o primeiro jogo da final. Aí lá é. Como é o nome? Tombense?
Tombense Atlético.
Tombense Atlético. Olha só os estaduais. CRB já ganhou do CSA, já foi campeão.
Salgueiro foi campeão.
Salgueiro foi campeão nos pênaltis, que nem você gosta. Adoro. Em cima do Santa Cruz. Quem foi mais?
Jogador, o Paraná. Tem um jogador lá que é conhecido no Salgueiro.
Ciel.
Ciel, Ciel. Ciel
que era do Fluminense.
Exatamente,
do
Ciel, Ciel.
Aí, professor.
Campeão do Sertão, primeiro campeão do Sertão.
Aí, o Atlético Paranaense foi campeão aos 47, 49 do segundo tempo em cima do Curitiba.
Certo.
Tá defendido os estaduais, coisa linda. Vai ser um jogão.
Eu também acho.
Vai ser um jogão.
Acho que amanhã será diferente.
Vai ter Grêmio e Caxias.
É, Grêmio e Caxias, olha lá, o Grita caiu fora.
É. Tá tudo bem.
Ó, vai ser um jogão, acho que vai.
Bruno, e você? O que você espera?
Sabe qual não vai ser um jogão? A Champions.
Eu acho que o jogo vai ser.
Champions não vai ser bom.
Eu acho que o jogo vai ser parecido com o primeiro. Acho que assim, uma coisa que pode abrir é o gol cedo ou uma expulsão cedo, aí abre. É, eu lembro muito dos jogos do ano passado. A semifinal, São Paulo e Palmeiras, foi 0x0, 0x0, São Paulo ganhou nos pênaltis. Corinthians e Santos foi mais aberto porque tinha o Sampaoli no Santos. Foi um negócio mais aberto. E a final, São Paulo e Corinthians, foi 0x0 no Morumbi. E em Itaquera, o Corinthians fez um gol de cabeça com o Avelar. Aí ficou um jogo um pouco mais aberto, São Paulo empatou e no finalzinho o Love fez o gol pro Corinthians. Então tem que acontecer assim, um gol mesmo pra abrir, o Avelar fez de cabeça na final do ano passado, aí o São Paulo teve que atacar. É desse tipo, mas uma coisa que mas por que que os clássicos são assim? Tem muito 0x0 em clássico. Teve esse ano, teve Santos e Palmeiras foi 0x0 no Pacaembu, Palmeiras e São Paulo foi 0x0 em Araraquara na primeira fase. Corinthians e Palmeiras na primeira fase foi 1x0 com gol de cabeça.
Na verdade, o Palmeiras não ganhou nenhum clássico.
Não ganhou. E se você incluir o Red Bull Bragantino, aí ficam times da Série A, ele não ganhou de ninguém. E não fez nenhum gol. Ah, fez um no Red Bull de pênalti, mas nos clássicos ele não fez nenhum gol ainda.
Ô, Flávio, tem um cadáver aqui pra te dar. Ó, hoje à tarde esse jogo aqui, ó. Juventus e Lyon, o que você acha?
Bom pra caramba, né?
City e Real Madrid.
Isso aí é pra ver de joelho.
Eu vou ficar no Ninho, viu, professor? Saindo daqui eu vou almoçar, já fico no Ninho. Porque depois desses jogos, esses jogos são às 16 horas. Começa a Série B hoje, professor.
Série B começa hoje.
Sabe qual é o jogo que eu vou ver? Cuiabá e Brasil de Pelotas.
Que maravilha.
Olha que ele vê, aí, viu,
Vanderlei? E depois.
Ele vê mesmo.
Aí esse jogo é às 19h15. Termina o jogo da Liga dos Campeões às 18 horas. Vou ficar no Ninho, aí aquele uma hora de preparação, pá. Aí volta às 19h15 pra ver Brasil de Pelotas e Cuiabá. E no final da noite termino com Confiança e Paraná.
Eu vou te dar um remédio pro fígado. Não é possível. Mas você não vai conseguir tomar, ver isso aí sem tomar um remédio.
Aí, sabe o que eu fico grandão? Que quem vai no Ninho não consegue me acompanhar. Não, esse ritmo não vai. Bate, higieniza e vaza.
Os clássicos ficam assim porque foi criada assim uma cultura de medo mesmo, parece que assim, que quem perder vai pro um paredão e vai ser fuzilado no dia seguinte. Não vai acontecer nada, não. Se perder, quarta tem jogo de novo, de boa, pode jogar.
É assim que tem que ser.
Quarta tem jogo de novo, vambora. Não vai, parece que se perder, esse vai ser demitido e nunca mais vai trabalhar. Se demitir, vai pra outro time, vambora. Vamos jogar.
Se o Palmeiras perder, dá uma fumaça.
É porque atualmente
as pessoas vai tranquilo pra esse jogo.
As pessoas gostam mais de futrica do que de futebol. E aí fica uma futricaiada. Perdeu, não sei o que.
Futrica gera coisa.
E os presidentes, eles ouvem conselheiro, torcida uniformizada, futrica de rádio e televisão.
Que dá pra fazer um jogo bom. Corinthians e Palmeiras têm capacidade de fazer um jogo legal.
É por isso que se cobra. Mas o medo é maior. Isso. O medo é maior que a capacidade.
Vamos jogar. Mas é por isso que se cobra, não é verdade? Que dá pra fazer uma coisa melhor.
Isso, dá.
Depende. O Roqueta queria que chegasse na final.
Mas a pergunta que cabe pra vocês é a seguinte. Toda hora a gente fala isso, né? Não importa o sistema de disputa. Pode ser pontos corridos, pode ser mata-mata. Toda hora a gente fala isso. Então, eu vou falar culpa, mas não sei se essa é a palavra correta. Ou pode trocar por responsabilidade. É dos treinadores? A responsabilidade é dos treinadores? Ou também dos jogadores? Porque eu fico pensando assim, o Luxemburgo que você conhece, o Thiago Nunes que você conhece e outros que vocês conhecem, na exceção feita ao São Paulo e ao Jesus, que falavam abertamente, vão pra cima, vão atacar e tal, tal, tal. Mas todos os outros, será que eles falam pros caras?
ó, vamos jogar fechadinho. Então, será que o Luxemburgo fala isso?
Eu acho que é culpa de todo mundo.
Então.
Eu acho que dos técnicos, dos jogadores.
Os atletas, pra mim, é mais ainda que os dirigentes.
E todo mundo. Acho que torcida tem culpa, acho que imprensa tem culpa, todo mundo. É uma, o que eu digo é uma cultura do medo mesmo. Aquela.
Medo,
né? Se perder, esse vai ser isso, demitido.
Por causa da eu gosto de investir pro jogo e contar quantos jogadores já vestiu, porque. Todo mundo. Sinônimo de seleção brasileira, sinônimo de vestir camisa de seleção faz a diferença. Sim, o atleta é diferente.
Tem qualidade.
É, aí vamos pegar esse clássico de amanhã. Você pega o goleiro do Palmeiras da seleção ou não?
É.
Já,
sim.
É, né? Lateral direito já foi da seleção?
Não, o Cássio. Ah, tá bom.
Não, não, vou no Palmeiras.
Já foi convocado.
Aí, vamos supor que seja o Felipe Melo que saia jogando amanhã, que a gente não sabe, né? Interrogação.
Jogou com
a
muito
seleção. O zagueiro, quase zagueiro.
O Gomes.
É seleção do Paraguai.
Lateral esquerdo.
É seleção do Uruguai.
Aí vamos pro meio campo. Os dois meninos são da seleção de base.
Ótimo.
São da seleção de base.
E são ótimos.
Aí se jogar o Ramires também já foi da seleção Copa do Mundo.
Jogou duas Copas.
É, titular.
Aí pro ataque, não. Aí o Rony não foi. Mas o Luiz Adriano já foi.
Já foi convocado.
Já foi convocado. E quem é o outro?
O William não foi.
Nunca foi convocado pra seleção.
Mas já sei, porque é bom jogador.
Mas no banco você tem o Lucas Lima, que já foi convocado.
E o treinador. E o técnico foi de seleção.
Seleção e Real Madrid.
É muito mais que o Lucas Lima já foi convocado.
Olha só.
O Luan, aí, zagueiro, foi campeão olímpico.
Não pode ficar só na conta do treinador. Olha quantos caras já vestiu. Porque o cara chegar uma camisa de uma seleção, ele tem que ser diferenciado.
É lógico.
Aí você vai pro outro lado de cá, lá do Corinthians. Goleiro. Sim. Jogou Copa do Mundo, foi. Lateral direito. Jogou titular na Copa do Mundo.
Titular na Copa do Mundo.
Gil. Já seleção. Jogou. Aí o quase zagueiro da Vela não. Vela não jogou, mas veio da Europa, né? É, lateral isso. Esquerdo. Seleção brasileira.
Jogou em seleção sub-20,
cara. Sub-20. Aí você pega o Gabriel, não. Aí o outro que. Tá jogando de volante.
O Ederson.
Não, é seleção de base.
Eu acho que já foi chamado.
Já foi, sim. Foi chamado. Tanto que ele, quando foi contratado, o Mano Menezes e o Sidney indicou ele pro Corinthians. Porque ele era da seleção de base. Aí se jogar o Cantilho, não sei se já foi da seleção da Colômbia. Acho que não.
Convocado já foi,
mas. O Luan, seleção brasileira, melhor jogador da América. Você tem um jogo que já foi de seleção. Copa do Mundo.
Sim.
Tava lá no banco de 7-1, né?
É. Tava.
O Ramires nunca foi. E quem é o outro que tá jogando?
João. Matheus Vital.
Foi na seleção de base.
Mas é, mas o Jardine já convocou
18, 19 jogadores de seleção.
E aí eles não conseguem jogar.
E o técnico.
Se deixasse, botasse assim, ó. O Tite não é mais. Ia concorrer, poderia ser ele, Renato. Você pode pegar só que tá no Brasil.
Isso.
Só treinador que tá no Brasil. Seria um nome apontado também por muitos.
É.
Se tivesse, na época que ele tava
no Atlético Paranaense. Um trabalho importante no Atlético Paranaense.
E aí não pode ficar só na conta do treinador.
Mas o Vamp, o problema é que quando alguém tenta fazer alguma coisa diferente.
Jogadores melhores.
Quando alguém tenta fazer alguma coisa diferente, é uma encheção de saco. Veja, o Bruno fala muito isso, é verdade. Você pega o Thiago Nunes e o Fernando Diniz. São dois caras que tentaram usar em algum momento. É pau. O treinador que faz aquela porcaria, aquele arroz com feijão, todo mundo ok. O treinador do mesmo nível deles, que não tentam fazer nada, ninguém fala nada.
Eu acho
quem tenta arriscar um pouquinho, o pessoal enche o saco. Então,
eu acho
o
que
Thiago
nessa...
Mendes está dando aquilo que as pessoas estão pedindo.
Eu acho que nessa final
porcaria.
Aconteceu uma coisa também, aí entra muito nos jogadores, mas é uma cultura toda. Acho que o jogo ele é cercado pelo medo, até o árbitro. O árbitro às vezes fica parando o jogo porque tem medo de se expor.
Verdade,
também.
Verdade.
O zagueiro, por exemplo, zagueiro, vai sair jogando no chão. O que teve de ligação direta nesse jogo? E o Luan sabe tocar, o Gomes sabe, o Gil mais ou menos, o Avelar sabe, mas dá bico pra falar, não, se eu sair jogando errado...
Exatamente.
E der no pé de alguém, a culpa vai ser minha. Então, pra não ser culpa minha, eu vou dar um bico
isso
ali.
Aí, por causa da futricaiada em torno do jogo.
E por que o time do Sampaoli não dava ouvidos pra essa futricaiada que vocês estão falando?
Ou o Sampaoli não dava a mínima.
Não.
Porque o Sampaoli, se, por exemplo, se sair daqui, ele tem espaço fora.
E ele encoraja os caras. Ele fala, pode fazer. Fala, é isso que eu quero.
Eu seguro a bronca.
Se você não fizer, você vai
ter problema comigo. Os outros, eles sabem que também eles estão arriscando o cargo, o trabalho. Por que o cara vai arriscar? Se os caras querem porcaria, dá porcaria, ué. Você quer porcaria? Tá aqui, toma porcaria. É o que o Thiago tá fazendo.
Então...
Quando ele tentou arriscar, disseram que ele não sei o quê, tem que conhecer o Corinthians. Agora então, ele tá conhecendo o Corinthians. Então tá, se é isso,
então,
o Corinthians tá bom.
Então você acha, vocês acham que os dois treinadores não encorajam os seus times a fazer isso?
Não, eles se protegem.
E com esses nomes todos de cobra,
eles
cobras
se protegem também.
Que vocês falaram.
Vanderlei, sabe quem usou mais nesse jogo?
É
os dois meninos do Palmeiras. O tanto o Patrick como o menino.
Gabriel Menino.
Os dois, porque são moleques que sabem que eles vão embora daqui a pouquinho. Moleque foram lá, tomaram conta. Eles jogaram com coragem. Aliás, de novo, vou falar. Esse Patrick de Paula joga muita bola. Esse moleque vai embora rapidinho. Esses dois moleques, eles jogaram com mais coragem do que as cobras criadas. Porque eles sabem que daqui a pouco eles vão embora mesmo. Eles estão de passagem por aqui, porque os Covas criados, eles querem fazer o óbvio, faz o simples para não ter exceção de saco. E fica um jogo horroroso, como foi o jogo de quarta-feira.
Quando eu falo assim, professor, que eu prefiro o time jogando mal e ganhando e você consertando o time com os resultados positivos do que você tomando pancada, perdendo e tentar consertar. Fica mais difícil.
Então não reclama.
Pra,
tá
você,
aí a porcaria.
Pra você não tomar pancada, você vai jogar assim a temporada inteira.
É isso.
Então,
e fica horroroso o jogo.
Eu acho que tem que ser bom pros olhos. Eu sempre defendi isso. Sim. Bom pros olhos. Ah, você gosta. Aquela história que nós já ouvimos aqui. Você gosta de espetáculo, vai no show. Você gosta de espetáculo, vai.
Eu até levei no show musical. Do Zeca Pagodinho.
Isso, não vi o Zeca, mas eu sabia que estava lá.
Mas tá pequenininho.
Esse programa de informação. Fui convidado para assistir um show do Zeca Pagodinho. Pelo meu amigo Flávio Prado, com a família. Quer dizer, passei vergonha também com a família. Vamos assistir um show do Zeca Pagodinho.
Era um pouquinho distante.
O Bruno saiu de perto porque também ficou envergonhado. Ele comprou os ingressos. Ele, Flávio Prado, comprou os ingressos. Eu cheguei lá no lugar, tá muita gente, o show chama muita gente, aquele negócio todo, tal, tal, tal. E todo mundo entrando, eu falei, vamos entrar. Ele falou, fica tranquilo, nosso lugar tá. Eu falei, bom, deve ser lá na frente, todo mundo sentado, vamos lá. Estava reservado o lugar na última fila, quase na Avenida Marginal. Esse foi mais ou menos o tamanho que nós vimos.
Ah, pelo telão estava grande.
Pagodinho. Então, não dá pra gente acreditar muito. Não é, Bruno?
Sim.
Isso posto, né? Eu queria, então, só queria falar isso. Quer dizer, não adianta, vai ficar o ano. Eu acho bonito o jogo, bonito. Barcelona. Ah, mas o Barcelona jogava bonito e ganhava. Tudo bem, mas se. E também não joga. Passou aquela fase maravilhosa. Sim. Mas. Era bonito ver
ele parar. Vanderlei, alguns times.
O Flamengo, agora daqui Flamengo, do Brasil para não ir para fora.
Jogo bonito, é bom para os olhos.
Vanderlei, o Ajax virou fenômeno mundial e não ganhou. Todo mundo adorava ver. Atalanta agora, todo mundo quer ver o jogo da Atalanta, que não vai ganhar, não vai ser campeão da Itália. A beleza do jogo, ela vale muito a pena. Isso tem que ser uma coisa, sabe, conversada entre todos.
Mas pro Vampeta só vale o título.
Uma liga, sabe, gente? Vamos pensar na liga, vamos pensar no todo, como um espetáculo. Entender que aquilo é uma coisa para consumo. Eu falei aqui outro dia, qual foi a última vez que nós paramos. Teve o Flamengo ano passado. Eu vou ver o jogo mesmo sem torcer para esse time.
Santos, Flamengo.
Então, o Santos do Neymar, o Flamengo. Esses times, o do São Paulo, esses times. Esse é o futebol. Você parar para ver o jogo pelo jogo. Agora, o Vampeta vê qualquer porcaria. Ele não tá nem aí.
É isso,
tá
jogo bom.
Vê jogo bom. Vê jogo bom. Porque o jogo é prazeroso.
Você.
É tão bem se não sou
quem. Você
que sabe que é, às vezes.
Por gentileza, Flávio. É um companheiro. Você não pode criticar o gosto do companheiro.
Não. Ele jogou bola pra caramba.
Não, mas.
Aí fica cantando os jogos horrorosos.
Você tá certo, Flávio. De vez em quando. De vez em quando eu tenho que dar um castigo num pessoal também, né, que tá do lado, né?
Não faço que nem
os caras aí, ó. Um bate, outro quer matar, não sei o que. Vamos assistir um joguinho aqui, filho. Fica aqui.
É um castigo pro outro. Aí arrumou até um compromisso.
Tem um compromisso e vaza, eu fico grandão.
Mas é uma coisa assim, uma coisa não tá dissociada da outra. Claro tem um monte de time que tem resultado em jogo. O Vampeta participou de um time desse no Corinthians, pô.
O quê? É só louco. Encapejando de treinador, ficou
tudo esse, não, esse aí, não, esse aí era ruim, esse aí caiu. Mas você jogou num time ótimo do Corinthians. Que jogava bem e era campeão. O maior time que eu vi do Corinthians foi o time que o Vampeta
jogou. E os times que caem com essa tudo porcaria.
Depois do jogo de quarta que eu fui embora, no carro eu tava pensando. Eu nunca joguei um jogo Corinthians contra Santos que foi 0-0, nem contra o Palmeiras, 0-0 contra o São Paulo. Já teve jogos empate, mas tudo com gol.
Sim.
Tudo com gol. Ufa,
mas empatar 0-0 não significa que o jogo seja ruim. Por exemplo, se tivesse, por exemplo, no sábado, na quarta-feira. Se tivesse num daquele chute de longe lá, vai entrar uma bola do Corinthians, seria um jogo horroroso de 1-1. O problema não é o número de gols que foi feito. Mas um jogo muito ruim, mas muito ruim. Mas muito ruim. Os Corinthians Palmeiras foi um jogo inominável. Inominável. Um jogo inominável. Uma coisa horrorosa. Falta de respeito. Se é pra jogar desse jeito, joga com camisa diferente, joga com camisa de treino. Essas camisas não merecem esse nível de jogo.
Mas tem uma
não
vantagem. Pro time e pro técnico, tem uma vantagem no atual momento, né? Não tem vaia.
naquela ruindade que está sendo mas apresentada.
Os caras ligam, um vai ganhar amanhã. Não, se você tiver uma porcaria de jogo amanhã,
mas é mais
jogo,
uma vantagem.
Que é o que deve acontecer, um vai ser então, campeão. Flávio, esse está livre. Mas ele também é responsável
mas é,
pela porcaria.
Mas é mais uma vantagem. Aliás, é mais um fator positivo para você poder soltar o time.
Ah, sem dúvida.
Não tem, por exemplo, aquele grupo.
Alguém que fica é um.
Não, olha aí, perigo. Não,
pegar na bola,
você tá livre. Você tá livre.
Viu, Vanderlei? Não, que Flávio. O consumidor do futebol aqui no Brasil é muito isso aí. Qualquer coisa
também
tá bom.
Também não vai falar
qualquer
isso.
Qualquer coisa tá bom. Eles querem que ganhe o jogo. Qualquer coisa tá bom. Você liga pro porcaria. Tá desde que ganhe o jogo, tá tem, bom. Então tá.
Tem que, quem assiste, que entende muito. Então, pare de generalizar.
Vai, você, 1% então.
Não o importa. Resto,
99%, não, o seu vai lá quer que ganhe o jogo.
O seu, então tá. O seu data, Flávio, tá errado. É. Vamos para um rápido intervalinho. A gente já volta dando sequência ao esporte. Nosso esporte em discussão para você.
R$ 200 aí, viu?
Tá, cuidado, hein?
Eu nunca tinha visto uma nota de 200, eu vi agora com o Vampeta.
O Flávio que me deu.
Muito legal. Muito legal essa nota. Eu só não. Bom, deixa para lá. Eu queria, então, vamos falar do jogo de São Paulo? São Paulo com o professor Fernando Diniz. Vai mudar alguma coisa? O time vai fazer. Porque também tem um detalhe. O São Paulo, que joga para frente, a filosofia do Fernando Diniz, tá uma dificuldade pôr a bola para dentro. Né? E eu já falei isso várias vezes aqui, porque buscar o técnico, por isso que eu isento, cara, você protege técnico, não protejo o técnico. Eu procuro ser justo. O que faz um técnico? Aquele técnico que eu gosto de ver jogar, que o time dele joga, tem que levar o time bem pertinho do gol adversário. Tá certo? Grande área, pequena área. Então, é sinal que o time está buscando, está chegando, está indo no campo adversário, não é verdade? Não precisa ser PhD nisso para saber que se o time chega toda hora na área ou na pequena área, é porque o time ataca.
É.
Agora, quando chega na pequena área e o camarada chuta para fora do estádio e cai o treinador, na minha cabeça, tem alguma coisa que não bate. Esclareçam-me, por favor. Começa com o nosso Bruno, que coloca todas as bolas para dentro. Diga, Bruno.
Então, o São Paulo, depois que voltou, foram 3 jogos. Ele marcou 7 gols e tomou 7 gols, né? São Paulo, em 3 jogos. Então, e perdeu algumas oportunidades, principalmente no contra o Mirassol. São Paulo até teve algumas oportunidades. Teve boa chance, teve uma do Pato de cabeça que o goleiro pegou. São Paulo criou, mas também tem um problema que acho que é onde o Diniz vai ter que trabalhar melhor e talvez por isso a mudança que ele deve fazer no time, mas que é o Lisiero. Pato sai e entra Lisiero, deve ser isso. Para tentar evitar contra-ataque que o time estava conseguindo fazer antes da parada, depois não conseguiu mais. Porque tem um problema, o São Paulo, acho que o próprio Daniel Alves falou, e é verdade, o Mirassol chutou 4 vezes no gol do São Paulo e fez 3 gols. O Red Bull Bragantino chutou 3 vezes e fez 3 gols. Ou seja, está muito fácil quando você finaliza contra o gol do São Paulo, você finaliza assim de maneira muito fácil, muito aberta. Porque o São Paulo tem muita dificuldade para matar contra-ataque. Então as chances do adversário são muito abertas. Então o Diniz vai tentar fazer uma mudança, colocar mais um cara no meio campo, tentar impedir os contra-ataques dos adversários, que gol até que está fazendo, né? O Pablo voltou muito bem, né? Até por isso ele fica no time, o Pato sai, o Pato voltou mal. O Igor Gomes voltou mal, tem alguns jogadores que voltaram um pouquinho abaixo. Vitor Bueno tá bem, mas tem o problema de matar os contra-ataques, que é um problema que persegue o Diniz já alguns, no Atlético, no Fluminense, e que ele vai tentar com o Lisiero impedir isso, né? Os times chegam muito na cara do gol do São Paulo quando chegam para finalizar. Por isso que o aproveitamento do adversário, ele tem quase 100% de aproveitamento nos chutes que vão no gol do São Paulo, entram muito porque as chances são muito abertas, são muito claras.
E não é só nesse momento que nós temos, na minha análise, não é só esse pós-retomada. Né? Várias vezes, São Paulo, nós falamos aqui, chegou várias vezes, e daí? Quanto foi o jogo?
O jogo contra o Binacional lá no Peru foi um absurdo. O São Paulo criou de chance ali,
foi,
podia estar uns 3-4-0 e depois perdeu o jogo.
É isso, quer dizer, aí o treinador é uma anta. Não sei se, pode até ser. Mas você vendo o jogo, quer dizer, o time do cara, seja qual for o treinador, o time do cara chega toda hora na cara do adversário, time grande ou time pequeno, não importa, chega, e não põe a bola para dentro, eu acho que a crítica, tudo bem, tem um líder lá, tem um chefe, eu sei disso, mas a crítica tem que ser forte para esses caras que perdem o gol.
por algum motivo, ou por deficiência, ou porque treina pouco, ou porque não tem mesmo habilidade. Deve ter algum motivo que a bola não entra, né? Imperfeição, gramado, vamos descobrir o que é. Mas que tem algum motivo, tem. Que não pode ser o técnico, porque o time do cara vai até pertinho do gol adversário. Tem aquela trave e o cara tem que pôr a bola lá dentro. Flávio Prado.
É verdade. Eu acho que a análise tem que ser feita, quem entende de futebol analisa assim, pelas chances criadas. Não dá para o treinador, seja ele qual for, fazer o gol.
É isso aí.
O cara tem que levar o time até lá. E depois, quantas vezes o Vampeta, que é um grande jogador, jogador de Copa do Mundo, campeão do mundo, quantas vezes o jogador não faz alguma coisa diferente?
Você ele escutava o Luxemburgo o tempo todo, às vezes o Luxemburgo gritando no... nem sabia o que é que ele estava falando. Às vezes a gente tomava atitude, tem que tomar atitude você mesmo dentro de campo. O treinador falou que eu tenho que fazer isso. Não, e a sua qualidade pra você botar
é isso aí.
Por fora.
É isso. E outra coisa que a gente tem que, pelo menos, eu acho que vocês pensam da mesma maneira, que vocês têm cabeça aberta mesmo, mas é o seguinte: não pode existir mais jogador que só faz uma coisa. Só faz uma função. Olha, esse cara é um grande zagueiro. Esse é o zagueiro rebatedor. Isso coube num determinado momento. Mas agora não. O cara tem que saber passar uma bola, o cara tem que saber jogar.
Até o goleiro.
O goleiro, até claro. O goleiro.
É por isso que eu falo que a seleção brasileira não vai muito longe, quando eu brinco brincando aquela com fundo de verdade. É porque, por exemplo, o Neymar joga muito no Paris Saint-Germain e joga na seleção. O Felipe Coutinho e outros jogadores são tudo omisso na seleção. Quer fazer tudo certinho.
Joga a bola pro Neymar.
E aí, assuma. Pau pro Neymar.
É isso aí.
Aí ontem o cara tava falando assim, Pedro, você sabe que o Rony, ele tem, tá aí pra 7, 8 meses de Palmeiras e 4 meses de pandemia, que não tinha futebol. Sabe quantas bolas os caras do Palmeiras empurram pro Rony, porque ele chegou contratado e falou, ó, ele que veio do Atlético, ele que tem que resolver, diz que o Rony a cada 30 segundos recebe uma bola. Não consegue respirar e... pegou, aperta, tá no Rony pra resolver. E às vezes a gente critica um cara e não percebe isso, que ele que tá recebendo mais bola.
Ele tem que errar mais, né?
Ô, Vamp, eu gosto muito de ler sobre futebol. E eu tava lendo uma análise em cima do que pode fazer esse Turren no Flamengo. O Guardiola gosta muito do jogo posicional. Tô falando o Guardiola porque é o que a gente sabe. A gente não conhece o trabalho desse rapaz, que é auxiliar dele. E ele se preocupa muito com o jogo posicional, a movimentação do jogador sem bola. Você, às vezes, tem que o jogador, ele vai ter que dar um pique para dar opção, mesmo que esse queira não receba a bola. Fato dele sair para abrir espaço é a função dele. Mesmo que seja um zagueiro. Às vezes o cara entra, ele tá abrindo espaço.
Aqui quando o cara corre,
o cara se reclama.
Não recebe a bola, não vou mais.
Quando o Guardiola joga muito por um lado e vira pro outro, né? Esse trabalho de você atrair o adversário para aquele lado implica numa movimentação constante de todo mundo. Não é se livrar da... Você tem que... Quando você der a virada de jogo, você vai abrir espaço por outro lado. E isso exige que... A maioria não vai receber a bola. É um movimento de posição.
Aquele negócio de ultrapassagem. Tem cara que pega e se esconde,
Flávio. Então, se você fizer isso, é sacanagem com o time. Você tem que trabalhar no coletivo. Tipo assim, vamos supor. Dá um exemplo bobo aqui nosso. O Flávio tá com gripe. E aí pede pro Bruno, vai pra ficar simples. Tá o Mauro ali, pede pro Bruno. Ó, Flávio tá com gripe, vem aí e fica aí, porque se ele não tiver legal, você vai trabalhar. Aí eu não fico bem e o Bruno fala, pô, eu vim aqui pra nada. Não, teve uma função. É uma utilidade. No jogo de conjunto, Deus, o cara às vezes vai se movimentar pra facilitar
o jogo.
Movimento é pesado. Isso é muito Guardiola, é muito o que ele acha que o Turren vai tentar fazer no Flamengo. Se você não tivesse conjunto, assim, é isso que você falou. Pô, mete a bola no cara, ele que resolve, não vai resolver nunca, pô. Aí não dá.
Eu lembro bem que em alguns momentos lá, o jogava eu, Fubá, Incon. Aí os treinadores adversários faziam o quê? Ó, deixa o Fubá sair jogando, pega logo o Vampeta e o Rincon, porque o passe é diferente. E aí, quando apertava em mim no Rincon, eu procurava o Rincon, e quando já tava apertado, que eu olhava o Fubá pra desafogar, o Fubá já tava marcando o centroavante. Eu digo,
ele não
queria. A gente tá com a bola, você tem que dar essa opção aqui. Ele falou, e se vocês errar? Eu já tô aqui pra consertar. Não, você vai me fazer errar se você não aparecer pra eu dar essa bola. Que eu já tô acossado, se não apareceu o desafogo. Hoje tá isso, os caras falam assim, joga, resolve e se esconde.
Isso aí é terrível, isso aí não... Se você não
é o que acontece na seleção coletivo. Da Argentina com o Messi.
Sim.
Os caras dão bola pro Messi, ele não é melhor do mundo 7 vezes e jogando lá de feras, hein? É,
ele não
cara,
vai, mas não ganha.
Não vai,
não ganha.
Não vai, não ganha.
Mas aí fica fácil de ser marcado.
Aí que eu tô falando, aí você pega as incumbências, os erros de um Pato, do Everton. Olha, de um Hernan, o time do São Paulo tem jogadores de nome e de qualidade, mas não estão nem aí. Vai sobrar pro Diniz, ó. E dois jogos, estreia contra o Goiás fora. E na semana seguinte pega o Fortaleza.
Em casa.
O Fernando Diniz. Quer dizer, se. Do Rogério Ceni. Pra ser campeão brasileiro, se você não começar bem contra esses dois clubes, sabe o que acontece? Eu não duvido não se o Diniz dura.
Aliás, os 5 primeiros jogos, São Paulo tem times que não vão brigar pelo título. É, além desses dois, tem o Vasco, tem o Sport, não lembro o outro. Aí depois é Corinthians e Atlético Mineiro, que aí tem um clássico e o Atlético fora. Então tem que largar bem nesses 5, senão vai chegar no Corinthians.
A gente repara vendo o jogo, porque aí que tá, de novo, eu gosto muito de futebol, adoro estudar futebol. Eu gosto mais de estudar futebol do que ver os jogos. Jogos daqui, né, que esses jogos de pé duro aí. Mas eu gosto mais de estudar futebol do que do jogo especificamente.
Você vai ver Confiança e Paraná hoje.
Mas jogo de São Paulo, você olha, por exemplo, a movimentação do Daniel Alves. A preocupação do Daniel o tempo inteiro é abrir espaço para quê?
Ele dá opção.
Criar espaço, dá opção de passe. Ah. Às vezes ele recebe, quase sempre, porque ele é o Daniel Alves.
O Tietchan também dá bastante
vezes,
opção.
Isso, muitas vezes não recebe. Esse movimento, entre aspas, de humildade, quando o São Paulo vai sair jogando, que o Daniel vem para cá, vem o Tietchan e vem o Daniel. Bom, é um movimento para um cara de 38 anos, né? Mas ele sai e vem fazer isso.
Mas tem uma coisinha, detalhezinho, que você tem razão. Mais um que você tem razão. Que as pessoas, muitas vezes, as pessoas de uma forma geral, confundem inteligência com cultura. Então, não está na nossa conversa aqui, acho que na conversa, o ponto cultura, não é nada disso. O jogador, tenha ele a formação que tiver, precisa ser inteligente. Então, hoje, só vai aparecer pro bem, para os olhos, e mostrar eficiência, o inteligente. Então, é o inteligente que vai procurar espaço para ser opção, é o inteligente que vai fazer mais do que uma função. Quer dizer,
eu sou zagueiro,
mas eu faço também isso.
A inteligência do entendimento do jogo não tem nada a ver com a inteligência fora. Existem vários tipos de inteligência.
É inteligência.
Existe o culto. O cara que tem inteligência para jogar futebol, tem nada. Às vezes a gente vê, né, brinca com o cara, pô, Amaralzinho. Ah, Amaralzinho, não sei o quê, fala aquelas bobaginhas dele, aquelas brincadeiras dele, que a gente se diverte e ele também leva numa boa. A inteligência tática do Amaral levou a seleção brasileira.
Olimpíada.
Tinha inteligência pra jogar.
Olimpíada, jogou tudo.
É diferente, outra coisa.
Tecnicamente limitado.
Isso, mas não importa, ele tem uma inteligência. Sim,
claro,
por isso que eu destaco tanto esse garoto, esse Patrick de Paulo, porque além dele ter uma técnica muito boa, além dele ser canhoto, teve um outro momento no jogo do Corinthians, que você via claramente... Quem é que entrou depois do segundo tempo que foi jogar entrou um pouco?
Giuseppe tá provocando aqui. Bom, isso que vocês falaram, tudo certo, mas além do Tostão, quem mais? Tem muitos.
Muitos. Quando o Bruno Henrique entrou, ele entrava no espaço e ele sempre deu opção de passe, esse garoto. Ou seja, ele tava jogando primeiro volante, depois ele foi jogar lá na frente, abrindo o espaço.
Ele deu um troco no Hot Valley lá no...
Clareando.
Que jogou lá no...
Ou seja, gente, isso aí, inteligência tática, é muito diferente da inteligência... Às vezes o cara, eu li 1000 livros, não sei o que e tal, se julga intelectual.
Não.
É outra coisa. Tem nada a ver com... Normalmente o intelectual é muito chato, né? Mas o pra jogar bola é diferente. Pra apresentar um programa, pra ser comentário, são inteligências diferentes. Não significa que... Se não fosse assim, eu com o meu nível de jogo de futebol, que é ridículo, eu jamais poderia ser comentarista. É isso que as pessoas burras não entendem. Você não precisa ser um grande jogador pra você comentar o jogo. E às vezes você foi um grande jogador, mas você não consegue enxergar o jogo. Mas você lá dentro enxergava o que tinha que fazer. Difícil um cara como o Vampeta, que entende o jogo e foi um grande jogador. É difícil. Ué, o Pelé, quando ele comentava, era uma coisa meio ininteligível, porque ele tinha uma leitura de jogador de futebol. Olha como é diferente, são coisas distintas, não. Bem distintas. E o cara que tem inteligência tática, se ele num sistema mais apurado, como esse que o Guardiola usa e tal, é mais difícil. Por isso que os caras fazem o simples aqui. Bota, ficar aqui atrás, dando bicão pra frente, todo mundo correndo, qualquer um vai. Aí até o topo.
Esse time do Flamengo tem muita gente que sabe que jogar, pensa, que é inteligente, lógico, jogando ali.
É, dois laterais,
Rafinha, o Diego, Luiz, o Gerson.
Eu acho que o Felipe.
Rodrigo Caio.
O Felipe, o Luiz, por exemplo, ele não é um jogador forte. É forte? Não, fisicamente não é forte?
Não.
Não é forte. Certo? Ele não tem tantas virtudes, mas a minha análise, não tem tantas virtudes, mas ele tem uma virtude que é essa que eu acabei de falar. Ele é um cara inteligente.
O Bruno
por isso que ele joga bola.
Bruno foi ver um jogo. Foi ver um jogo do Atlético de Madrid e ele.
Contra o Barcelona.
Ele falou: caramba, ele ficou impressionado com o Felipe Luiz, não é isso, Bruno?
Sim. Ele, vendo ele de perto no estádio, eu nunca tinha visto ele jogar. É impressionante como ele está em todo lugar, ele faz tudo certo. Não, ele dá o passe certo, ele toma todas as decisões. Mas
essa... está no lugar certo, às vezes significa muito. Você abre espaço para outro.
Dele é excelente.
É isso assim, quando a gente ia para a seleção que reunia, a gente falava assim, ó. Pô, velho, na África, dá uma seleção. Você pega a seleção do mundo, América, Europa, Ásia, dos continentes. E as seleções africanas, porque elas nunca ganharam nada, porque os caras são tudo irresponsáveis mesmo, não faz leitura de nada, jogam tudo na Europa, vai para lá.
É tudo de qualquer jeito.
Eu tava vendo uma matéria do Sadio Mané. Que lá no Senegal ele ajuda todo mundo, mas ele é cobrado, porque ele chega na seleção, ele vive outro mundo e no Liverpool ele cumpre tudo certinho que o Kroft faz. E aí depois eu joguei com jogadores africanos, fui jogar com no Paris Saint-Germain, quem jogava lá? Okpara e Okocha, Didi Okocha.
Okocha é talentoso. É
da seleção da Nigéria.
Isso.
E não tava nem aí pra nada.
Você sabia.
Desligado. Aí você fala assim, professor, nós brasileiros quando jogamos na Europa. E principalmente o brasileiro que joga no leste da Europa e consegue ficar 10 anos, 5 anos. Aí ele quer voltar logo, volta rico pra cá, pro Brasil. Ou o cara vai morar no Rio de Janeiro, São Paulo. Olha as metrópoles que tem no Brasil. Você acha que o cara vai querer voltar pra morar, depois de morar em Paris? Vai querer voltar e morar em Dakar?
É isso. Olha, tem um ranking de 30 campeonatos no mundo todo. 30 campeonatos... onde é mais frequente o 0-0. Eu já publiquei isso faz uns 3, 4 meses, eu estou tentando lembrar mais detalhes. Mas tem dos 30 campeonatos no mundo que tem menos, que são reconhecidos que existe o campeonato, né? Que a FIFA sabe que existe. Não estou falando de Nogueirópolis, estou falando que existe. 30 campeonatos onde mais jogos terminam 0-0. 25 desses campeonatos são no continente africano. Então, é isso.
Falta da inteligência.
Falta de vontade. O cara dribla, o cara corre.
Olha aí, Vanderlei. Mas tem uma história. Cara,
entendeu?
Tem uma história maravilhosa no livro do Guardiola, mas é maravilhosa. Essa é uma das melhores histórias do Guardiola. Em 2008, ele chegando, moleque, no Barcelona. Thierry Henry, uma estrela do time. E o Thierry Henry tinha que jogar aberto. Guardiola que é aberto para dar opção de passe. Fica aberto, o outro aberto, você vai jogar para um lado e vai fazer a virada de jogo. É o segredo, é o básico do Guardiola e depois aprimora mais. Aí o jogo está apertado, acho que era um jogo contra o Valência. O Thierry Henry sai do posicionamento, entra no meio, recebe a bola e faz o gol. Quando chegou no vestiário, o Guardiola deu uma dura nele. Falou: que palhaçada é essa? Você está querendo quebrar meu esquema de jogo? E quando o time decidiu o jogo, o Thierry Henry foi sacado. Hoje o Thierry Henry considera o Guardiola o cara que abriu a cabeça dele. Ele falou, ele olhou a jogada dele, até deu certo. Mas se ele erra, fez o gol. Mas se ele não faz o gol, ele abre um buraco, um espaço enorme que é complicado toda a vida. Então, entende o jogo como um todo. Você tem que se posicionar numa determinada maneira que você tem que facilitar o todo. Quando você... E o Guardiola, ele fala, né, que lá na frente pode ter até um caos, mas um caos pensado. Quando o cara fez essa jogada só pensando nele, o Guardiola ficou maluco. Maluco, tirou do time. O próprio Messi, para fazer essa entrada, né, sair da ponte pro meio, foi uma coisa extremamente ensaiada. E estamos falando de Messi. Falou, estamos jogando para facilitar o talento, o Henry, o Messi. Mas você não pode largar o todo com essa fase que você falou dos caras da África.
Os africanos fazem isso direto. E olha quantos jogadores africanos têm espalhado. Nos times
e quando
da
eles
Europa,
estão na Europa, eles se adaptam ao sistema.
Aprende,
na
claro.
Premier League passada, não a atual, que acabou agora, na passada, foram 3 artilheiros empatados.
Aubameyang,
Salah e Aubameyang. 3 africanos.
3 africanos.
Tá vendo? Como é que é? É aquela brincadeirinha que o Flávio fala da boca pra fora, eu sei. Que o jogador sai daqui e aprende lá fora.
Mas é verdade. Não é brincadeira, é verdade. Ô, Vanderlei, quando o Lucas chegou no Paris Saint-Germain, os caras falaram assim, esse rapaz, ele é muito bom jogador, mas ele não sabe jogar futebol. Era o que os caras falavam. Ele individualmente, espetacular, o Lucas, velocista e tal, mas não conseguia entender o todo. Vê o Lucas hoje no Tottenham, como ele mudou, como ele é um jogador mais completo, como é um jogador que entende o espaço, como é um jogador que joga pro todo.
Uma vez o Vampeta me falou que você falou que quando você chegou no PSV, você fazia algumas inversões de bola pelo alto.
Pelo alto, a bola viajava, os caras paravam. Aqui não é assim que se bate na bola, não.
Bate mais no chão pra ser mais rápido.
É mais rápido.
Deixa eu fazer. E
tava
eu,
certo.
Eu pedi
certo?
Pro Bruno.
Não, lógico, a minha bola viajava, o dica de focar falou, não.
Posicionar todo mundo.
De novo.
Eu pedi pro Bruno só abrir a primeira rodada, pra gente só testar o nosso pulso, porque claro que no final do campeonato. Todos
vão. Professor, o Sam me falou que ele vai estudar uma fórmula boa pra fazer o bolão.
Ainda não, todos.
Alguma coisa que ele vai querer pra ele ganhar.
É a única equipe que toda a equipe ganha o bolão.
Não.
Acerta sempre.
Eu terminei terceiro.
É um negócio espetacular. Então, fala o jogo, Bruno.
Vamos lá. Sábado, primeiro, só primeiro. Fortaleza e Atlético Paranaense.
Tá, Fortaleza e Atlético. Quem ganha, Flávio? Vamos esquecer
jogo
o empate?
Legal, não,
vamos esquecer
jogo
o empate.
Legal, jogo bem legal. Empate. Em Fortaleza,
Fortaleza,
né? Então, Fortaleza.
Pra mim, Fortaleza também.
Fortaleza, eu sou caseiro.
Fortaleza.
E aí, o segundo jogo, sem empate, só pra gente saber.
Coritiba e Inter.
Coritiba e Inter. É em Coritiba, né? É, pra mim, Inter.
Inter.
Inter do Cudê.
Inter.
Inter. E o outro jogo?
Sport e Ceará.
Sport e Ceará. Ceará do professor Guto.
Guto Guardiola, como é que você chama?
Guardiola. Guardiola. É. Eu que chamo isso aí. Isso é coisa
minha, não, do tempo de Ponte Preta. Mas você viu os caras foi campeão da Copa do Nordeste?
Ele me mandou uma mensagem, o Bruno até ouviu.
Guto Gordo Guardiola. Como é? Guto Gordo Guardiola.
Pepe Guardiola. Pepe Guardiola.
Você sabe que você batizou assim, eu batizei no dia, mandei pra ele. Pra mim não é mais. Eu falei Guto aqui, mas é Guti Ferrer. Porque se ele se chamasse Guto Ferrer, ele teria mais reconhecimento. Mas como é Guto Ferreira, então não tem muito reconhecimento. Mas Guto Ferrer, nossa senhora.
Ceará grande, o seu Ceará gênio. Também. Ceará.
Então, Ceará.
Eu acho que dá esporte porque o pessoal do Ceará deve ter tomado tudo de todo para comemorar
Ceará.
A grande lampião.
Vou no Ceará.
Ceará também. E outro.
Esse jogo é bom, domingo. Flamengo e Atlético Mineiro.
Flamengo e Atlético Ótimo Mineiro.
Jogo,
hein? É, jogão, vou de Flamengo.
Flamengo.
Esse Atlético Mineiro foi campeão do Sport.
Não, empate não.
Então eu vou de
São Paulo. Eu sou Atlético, mas desde 71.
De São Paulo.
De São Paulo, Atlético Mineiro.
Flamengo.
Santos e Red Bull Bragantino.
Santos e Red Bull Bragantino, vou de Red Bull.
Eu também vou.
Santos.
Red Bull.
Red Bull.
Santos. Goiás e São Paulo.
Esse...
Que o Goiás tá jogando nada? São Paulo.
São Paulo.
O Goiás não tá nem jogando com o Bato Goiano.
São Paulo. Grêmio e Fluminense.
Grêmio.
E os outros jogos foram adiados, né? Botafogo e Bahia, Palmeiras e Vasco, Palmeiras Corinthians e Atlético Goianiense foram adiados.
E o Cruzeiro vai jogar quando?
Vai jogar, vou pegar aqui
amanhã.
Um jogo, não lembro qual que é, mas vou pegar o jogo.
Isso é interessante.
Joga contra o Botafogo de Ribeirão.
Então, é legal, não é? É legal, não é? Que hora é esse jogo? Você sabe?
Vou pegar aqui, já abriu aqui.
Esse jogo é legal.
Agora você quer,
sábado, 7 da noite, aí. Cruzeiro e Botafogo.
Não, mas é por causa do Cruzeiro, é exótico, né? É. Um time desse tamanho na segunda divisão.
Lembrando que
o jogo do Corinthians eu vi, o jogo do Corinthians.
Menos 6 pontos já, né?
É, menos 6 ainda.
Se ele perde, já fica 9 atrás. Botafogo faz 3, já fica 9 pontos atrás do.
E ainda tem conta pra pagar, né?
E pode ir pra terceira.
Ontem eles pagaram uma conta de 2,5 milhões pra do Pedro Rocha, que tá no Flamengo.
Pagou
para poder
ameaçado
senão é para terceira.
É, podia ir para terceira.
É isso aí.
Viu? Mas o Pedro Rocha tá no Flamengo, a gente nem lembra, né?
Sim.
E é bom jogador, hein?
Bom.
Então, mas é um cara que...
2,5 milhões pagou.
Esse é um time que interessa. Pô, o Cruzeiro é...
E o vice...
Gente, com toda a palhaçada, toda a roubalheira, toda a sacanagem que fizeram com o Cruzeiro, uma camisa maravilhosa, não, não no sentido de camisa mais bonita do Brasil, que eu acho que é também. Mas é uma camisa importante demais.
Eu não vou dizer nomes, me permita só. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que vocês também conhecem, que a gente gosta muito, pedindo uma gentileza, que uma amiga dessa pessoa mandou um recadinho. Qual era o recadinho? Que no dia seguinte desse recado que eu recebi, um garotinho, estava no GRAAC, que cuida de crianças com câncer, e que passaria por uma cirurgia no dia seguinte. E que ele era torcedor do Cruzeiro de Belo Horizonte. E essa pessoa, será que você conseguiria uma mensagem antes da operação com algum jogador do Cruzeiro? Só dizendo, garotão, a operação vai correr bem, papapá, bacana. Incentivando, ele vai ficar muito feliz. E eu falei com um amigo que nós temos lá em Belo Horizonte, da nossa queridíssima rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Passei para ele a mensagem e ele foi muito gentil. O Samuel Venâncio, grande repórter, lá da Rádio Itatiaia. E o Samuel, no máximo uma hora depois, mandou para mim o vídeo
com um jogador do Cruzeiro. Muito gentil também, citando,
bacana,
citando o nome do garoto e desejando boa cirurgia, essa coisa. Só estou contando isso, porque não é um veterano, é um garoto que ia para a cirurgia e que torce pelo Cruzeiro. Então veja o Cruzeiro como tem entristecido, não importa a faixa etária.
Claro.
Tá certo? Quer dizer, um garotinho e pegou pegou a fase do Cruzeiro, deve ter passado pelo. O pai deve ter influenciado, mas pegou a fase do Cruzeiro só tomando pancada, né? Então, veja, é isso que você falou.
O Cruzeiro, Vanderlei, tem uma importância fundamental na história do futebol brasileiro. Quando ele ganhou a Taça Brasil em cima do Santos, do Pelé, eles meteram 5-2 lá, veio aqui, o Santos falou: espera. Primeiro tempo, 2-0 pro Santos, segundo tempo, 3-2 pro Cruzeiro. Aí a CBD, na época, falou: opa, tem vida fora de Rio e São Paulo. E aí começou o Campeonato Brasileiro em 1971. E não essa cascata que o Mauro Betti conta. E taça de Rio. Campeonato Brasileiro começou em 71. Pra trás era qualquer outra coisa, menos Campeonato
Mauro Betti. Mauro Betti, estou com você. Estou com você.
Aí começou aqui
nessa contagem. Nessa contagem, estou com você. E também em 1951, como você disse, Palmeiras campeão mundial.
Fax saiada pra lá, pra cá.
Flávio, um abração pra você. Bom, Peta, abração.
Tamo aí, professor. Professor, já viu minha programação? Já dei, né? Agora pra casa, ninho.
Ninho.
A condicionada tá tricaninho, um adredonzão.
Eu vou ficar ligando.
O telão,
que hora que começa?
Vou ver a Liga dos Campeões.
Segundo Flávio,
vou ver a Zidane pomba no Guardiola.
Tá fora. Segundo Flávio. É lento.
Professor, o jogo é 16.
Eu só não vou apostar com você, Bruno, não. Porque você é muito largo e é capaz do Zidane eliminar o Guardiola. Então eu não vou apostar por causa disso.
Bruno, abração pra você. Abração pra vocês todos. Vem aí, muita informação, jornalismo da PAN pra você, com informação o tempo todo. Vai ser muito legal. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Amanhã tem bola rolando a partir das 15h30, decisão do Campeonato Paulista e com todo mundo. E domingo pela manhã, desde as 9h, com toda a equipe de esportes da PAN, tem futebol, tem programa, tem entrevista, tem informação, com todo o nosso timaço. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Boa tarde, São Paulo.